CBN, o É da Coisa, com Reinaldo Azevedo.
Boa noite, são 18 horas no horário de Brasília. Começa agora para todo o Brasil mais uma edição de O É da Coisa. Se a coisa parece confusa, vem para cá, que a gente desconfunde. Milhões de pessoas acompanham o programa pelo dial, mas você pode fazê-lo também pelas redes sociais, sempre Rádio Band News FM ou no aplicativo Band Rádios. Ai, tio Rei, perdi tudo, que nem aquela personagem do Machado de Assis em Helena. Perdeu tudo, meu filho? Vem pra cá que a gente desconfunde. Perdeu tudo, vem pra cá que a gente desconfunde também. Mas vai lá na minha página na internet, www.reinaldoazevedo.com.br, você encontra a nossa página na rádio. Não tem como você ficar sem o É da Coisa. É jornalismo sem partido que você quer, o JSP? Muito bem, vem pra cá, né? Todo mundo tem direito a ter partido, tal. O jornalismo não tem que ter partido. O partido, o jornalismo tem de ser, entendo eu, na democracia, a democracia. Os valores da democracia, os valores da Constituição Democrática do Estado de Direito. Fora isso, é picaretagem, é vagabundagem, é fuleiragem de gente que atua a soldo. É isso aí, né? Gostou, gostou, não gostou? É isso aí, tem que ser assim mesmo. Boa noite, Fábio Cuba.
Boa noite, Reinaldo.
Boa noite, Bob Frui.
Boa noite, Reinaldo.
Olha aqui. Quero começar agradecendo, e tem tudo a ver com o meu editorial, recebi de um leitor, o Gilberto Lopes, este livro de presente, O Soldado Absoluto, do Wagner William, da editora Record, O Soldado Absoluto, que conta a história deste gigantesco homem na história brasileira, o Marechal Lott, né? Que tem, morreu em 1984, acho, só verifique para mim, Fábio Cuba, e morreu sem honras militares, o que foi uma desonra, obviamente, para as Forças Armadas brasileiras, né? Não ter conferido a Lott as honras militares.
19 de maio de 1984.
E por que foi assim? Porque ele era um militar que chegou ao topo da carreira antigolpista. Antigolpista. E a história brasileira é tão louquinha, né? Que nós temos o que se convencionou chamar de Movimento 11 de Novembro, ou Golpe da Legalidade. Sim, o Lott mobilizou as Forças Armadas para garantir o resultado da eleição. Alguns falam, foi golpe. Foi, na verdade, contra-golpe. Sim, o Lott participou ativamente da vida pública brasileira, inclusive disputou a eleição presidencial. Perdeu para Jânio Quadros, num sinal de que às vezes parece que a população decide cometer suicídio coletivo. Deu no que deu, não é? Os militares estão muito ativos na vida política brasileira, sempre foram, mas muito mais desde aquilo que foi um golpe militar, o golpe da República. Foi um golpe militar. O Dom Pedro II foi deposto pelos militares. E o governo que se seguiu ao do Dom Pedro II foi mais autoritário. A República brasileira foi bastante autoritária durante um bom tempo. Aliás, democracia, estrito senso, como deve ser entendida, eu diria que não é o que predominou na história republicana brasileira. E as coisas vão se confundindo. O getulismo, por exemplo, ele tem um caráter absolutamente ambíguo, porque ele nasce de um golpe. E quando Getúlio, depois da Revolução de 30, é convidado a governar com uma Constituição, ele golpeia a Constituição. E tem nisso, então, o Estado Novo, que vem, e aí se vota uma Constituição, se impõe uma Constituição absolutamente autoritária. Né? Getúlio volta pela via eleitoral e se mata no dia 24 de agosto de 1954. Ali, em meio às articulações da UDN para derrubar Getúlio. Né? E há as eleições, né? Assume o Café Filho, ia ficar no comando do país até 31 de janeiro de 56. Né? Em 1955, há as eleições. Juscelino se junta com João Goulart. Né? E é eleito presidente, e são eleitos presidente e vice, então eleições descasadas, você podia votar para vice como eleição independente, não é como hoje. Você vota o presidente e o vice vai junto. Juscelino é eleito presidente, João Goulart é eleito vice. Tem início, então, a movimentação da direita brasileira, liderada pela UDN, em particular por Carlos Lacerda, jornalista, para impedir a posse do João Goulart. Do Juscelino e do João Goulart. Né? O Carlos Lacerda foi uma das maiores inteligências que o Brasil teve, mas é justo se falar sobre ele, que era uma inteligência em busca de um caráter, que ele nunca conseguiu encontrar. Foi um dos maiores oradores que a política brasileira teve, um intelectual com múltiplos interesses. Por exemplo, pouca gente sabe, o Lacerda escreveu uma biografia do André Gide, escritor francês, né? Grandíssimo. Eu sou a única pessoa que eu conheço que leu tudo do André Gide. Fazer o quê? Ah, eu também li. Tá bom, vamos bater papo, mas eu li. Escreveu uma biografia do André Gide. Mas era um golpista asqueroso. Né? Inventou uma tal de carta Brandi. Que seria uma correspondência do João Goulart com peronistas da Argentina para fazer um movimento revolucionário na América do Sul, social, sindicalista. Era uma invenção, era uma mentira. Era uma falcatrua para tentar impedir a posse do Juscelino. A UDN tinha concorrido com Juarez Távora, Milton Campos, perdeu a eleição. E à época, se elegia quem tinha mais voto, não tinha maioria absoluta, não tinha que ser metade mais um dos votos válidos. Quem tinha mais, se elegia. Juscelino, se não me engano, se elegeu com 36% dos votos. Juarez Távora ficou em torno de 30%. O Lacerda inicia a campanha. Ah, não, só tem que ter maioria absoluta. Se não tiver maioria absoluta, o Congresso elege indiretamente o presidente. Não emplacou. Tenta o golpe, e aí começa uma movimentação militar para impedir a posse do Juscelino, posse legítima de um presidente eleito. Né? No dia, acho, 8 de novembro, morre o presidente do clube militar, e um sujeito chamado Coronel Mamede discursou no velório e pregou o golpe militar. O Café Filho tinha ficado doente. O vice do Getúlio. Estava doente, estava no hospital. O Carlos Luz, presidente da Câmara, estava na presidência da República. O Lotti vai pedir a punição do Mamede para o Carlos Luz. Consta que ficou esperando horas para ser atendido. O Carlos Luz disse não. E o Lotti entendeu que se estava preparando, então, um golpe militar, e se estava preparando um golpe militar. Preventivamente, ele toma algumas posições estratégicas com as forças que lhe eram leais, e diz, golpe não. O Carlos Luz, a hora que viu, opa, dancei, se manda para o cruzador Tamandaré, né? E o Lotti mandou disparar contra o cruzador Tamandaré. Não para pegar, para tiro de advertência. Se tiver resposta, matamos todo mundo. E isso foi entendido como um golpe? Bom, mas peraí, foi um contragolpe. Ah, está torcendo as palavras? Não, foi um contragolpe. O golpe estava articulado. Tanto é que o Lacerda se manda para Cuba. Cuba do Fulgêncio Batista ainda. Cuba pré-revolução. Hã? E se acerta, o Exército, a Marinha Aeronáutica, diz, tá bom, o Juscelino assume. Então o golpe que se deu em 64 estava preparado para ser dado antes. O Café Filho, lá do hospital, participava da conspiração. Aí ele disse, sarei, quero voltar à presidência. Porque o Carlos Luz, voltando, não assumiu a presidência, que assumiu foi o Nereu Ramos, presidente do Senado. O Café Filho falou, sarei. O Lote falou, agora sarou tarde. O Nereu Ramos fica. Então, duas vezes ele interferiu para impedir que golpistas, né, impedissem a posse de um presidente e de um vice-presidente legitimamente eleitos. O soldado absoluto, tempo em que um marechal, no caso, uma patente que hoje não existe, ela é excepcional só para tempos de guerra, depois que houve uma reforma, tempos em que quem estava no topo da carreira militar garantia o resultado das urnas em vez de ficar ameaçando as pessoas. É? Claro que... Aí aqui do outro lado. Claro que isso significava uma participação dos militares na política excessiva. Como excessiva é até hoje. A democracia brasileira precisa passar por um processo de civilização. Isto é, de ficar inteiramente entregue aos civis. Ah, e os conservadores gostam de militares. Ah, é? Eu sou conservador da democracia. Não tenho nada contra militar, mas não tenho nenhuma paixão por coturno. Isto para mim é um fetiche de natureza sexual. Não tem a ver com política. Você gosta de coturno? Tem todo o direito. Olha, deve ter até clube para isso. Em que as pessoas cultivam esse tipo de coisa. Coturno, uniforme e outras cositas. Cada um com seus problemas e com seus gostos. Na democracia, não. Na democracia, a democracia é para civis. Os militares são uma concessão que os civis fazem em defesa da democracia. Os militares são homens do povo que passam a ter o direito de usar farda e de portar armas e de deter o monopólio do uso da violência, na expressão do Max Weber, que eu prefiro, do monopólio do uso da força, em defesa da democracia. A sociedade civil não é uma invenção da sociedade militar. A sociedade militar é que é uma invenção da sociedade civil. E, portanto, o entendimento dos democratas e dos conservadores dignos desse nome, não desta súcia, desta canalha que anda por aí se dizendo liberal, um bando de vagabundo, a soldo, que fica lambendo bota de general para conseguir alguns trocados de meia dúzia de empresário michuruca. E ele diz, ah, sou liberal. Não é liberal, não. É um vagabundo a soldo. É um canalha. Porque se é liberal mesmo, tem como guia mais uma dica cultural, Fábio Cuba, de sempre. Além desta dica cultural aqui, mais uma dica cultural de sempre.
Cultural.
O Soldado e o Estado, do Samuel Huntington, um cara da direita democrática, dizendo, a democracia faz o controle objetivo, expressão que está lá das Forças Armadas. Soldados não participam da política. E no Brasil participam em excesso. Por isso, circulou ontem, numa conversa com um jornalista da época, o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, disse: precisamos votar uma PEC para regulamentar a participação dos militares na política. A tese dele, corretíssima, é que militar da ativa foi fazer política, foi participar do governo, passa automaticamente para a reserva. Obviamente, eu apoio essa iniciativa. Ele diz, não é para já. Vamos esperar um pouco, porque senão fica parecendo que é contra esse ou contra aquele. Só aí eu divirjo um pouco do Rodrigo, que eu acho que tem que ser para já. Acho que é um troço urgente. Não dá para esperar. Agora, eu entendo que há dificuldades políticas, né? E uma PEC como essa você só pode lançar quando você sabe que vai ganhar. Você não pode lançar uma PEC dessa para perder. Política tem essas coisas. Política tem essas coisas. Tem coisas que você não pode perder. Tem coisas que você só pode fazer se você for ganhar. Porque senão você aumenta o poder de quem já tem poder em excesso. E está fora do lugar. Obviamente nós temos militares fora do lugar. Nós temos mais de 2.500 militares da ativa exercendo cargos no governo federal. Ah, vá lá, um ou outro do Ministério da Defesa faz sentido. Mas a grande maioria não está no Ministério da Defesa. E como privilégio gera privilégio, o senhor ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, já consultou a Advocacia Geral da União, quando lá estava André Mendonça, atual ministro da Justiça, reivindicando que militares da ativa e da reserva que trabalhem no governo possam ganhar acima do teto. Então vocês vejam, aquilo que já é inaceitável começa a assumir características de vergonha, de pedido de privilégio. Se considerar os militares da reserva, são mais de 6 mil no governo. Isto é um processo de colonização do governo pelos militares. Vira um regime militar, ainda que o presidente tenha chegado ao poder pelas urnas. E a partir daí, o poder executivo se transforma numa plataforma de reivindicações corporativistas. O que é péssimo para as Forças Armadas e o que é péssimo para o Brasil. O Rodrigo chegou a dizer que ele não tem nada contra a participação de militares da reserva no governo. Eu tenho, eu vou mais fundo. Eu vou mais fundo. Sabe por que eu tenho? Porque os senhores militares são a única categoria que recebem aposentadoria integral. Eles não gostam que chamem de aposentadoria, porque afinal de contas eles são força reservista. É aposentadoria integral. É a mais deficitária do país. E se diz que assim é porque eles não podem, no curso da carreira, ter uma outra dedicação ou se preparar para uma outra formação, já que a dedicação é exclusiva, coisa que os outros servidores podem. Ah, muito bem. Sendo assim, tem aposentadoria especial, especialíssima, vá lá. Mas então acabou, chega de privilégio. Chega de privilégio. É preciso ir adiante no processo de civilização do Brasil. Hoje nós estamos vendo, daqui a pouco nós vamos ver de novo, os excessos das polícias no Brasil. Mesmo de uma que era muito disciplinada, que é a Polícia de São Paulo, com casos de disciplina clamorosos. As nossas polícias militares são forças auxiliares e reserva do Exército. Está errado. As polícias militares têm que deixar de ser militar. As polícias têm que ser polícias civis. Sim, uniformizadas, armadas, cuidando da segurança pública, mas subordinadas aos governos dos estados. Ora, não é uma federação que queremos? Se é uma federação que queremos, as polícias têm que ficar sob o controle dos estados. E não tem que ser subordinada à Força Armada coisa nenhuma. Desmilitarização do governo, com regras para a participação de soldados da ativa. Desmilitarização das polícias. Sim, passou a ser minha pauta. Ah, mas você já antes falou que essa não era uma questão urgente. Não era, passou a ser. À medida em que nós estamos vendo que polícias militares abrem flancos para a militância autoritária e antipovo. De sorte que muitas vezes se constituem verdadeiras milícias. É isso aí. Tem de votar essa PEC. A meu juízo tem de ser mais amplo. Tem que ser mais ampla do que isso que o Rodrigo Maia está falando. Porque sim, é claro que existem militares decentes, a grande maioria, muito provavelmente. E eu estou falando aqui do soldado absoluto, um exemplo de decência nas Forças Armadas. Que mobilizou, sim, as Forças Armadas, mas para garantir o resultado das urnas. E não para ameaçar o Supremo Tribunal Federal ou para ameaçar a população. Tá? Fica a dica. É isso aí. Bom, já que estamos falando de militar fora do lugar, vamos, e já que muitas vezes a indignidade parece não ter limites, somado eventualmente à burrice e à má fé, vamos dar sequência ao noticiário. Vamos lá, Bob Furi.
Vamos, Reinaldo. O Estadão divulgou novas informações sobre as atas a que teve acesso de reuniões internas do Ministério da Saúde. De acordo com os documentos, a pasta comandada pelo general Eduardo Pazuello vem recebendo alertas desde maio sobre a falta de medicamentos essenciais para o tratamento da Covid-19 nas UTIs, como sedativos e analgésicos, e que mesmo assim, a pasta demorou quase um mês para comprar esses remédios em falta. O resultado disso é o desabastecimento de alguns insumos essenciais. O pior de tudo, Reinaldo, é que nesse período, enquanto estava faltando remédio, o Ministério da Saúde priorizou a distribuição da cloroquina. Segundo informa a Folha de São Paulo hoje, a pasta tem um estoque de aproximadamente 4 milhões de comprimidos de cloroquina e não sabe o que fazer com isso.
Olha, para eu fazer o meu comentário, vamos para a próxima, porque aí eu quero fazer um comentário em bloco sobre o general Pazuello. E aqui eu começo a lembrar do faniquito que teve o ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, os comandantes militares, quando o ministro Gilmar Mendes falou que o exército estava se associando a um genocídio. Se associando, nem falou promovendo. E aí vieram alguns genocidiólogos, que eu nem sabia que havia, dizendo, isso não é genocídio, isso não é genocídio. Eu estou com a definição que está no Tribunal Penal Internacional, eu estou com a definição que está no Dicionário Ruais, eu estou com a definição que está no Tribunal, no Código Penal Militar Brasileiro, e eu estou com a definição que existe uma lei no Brasil que define a lei do genocídio. E que você não precisa matar uma população específica ligada a um genus, a uma etnia. Basta que você execute uma política que resulte em morte em massa. De maneira deliberada. Então vamos lá. Não adianta, Fábio Cuba, não aguento. Este general Pazuello foi advertido pelo Ministério da Saúde de que o não distanciamento social ia matar muito mais gente, ia fazer com que a doença ficasse no Brasil por muito mais tempo. Como, aliás, está acontecendo, ainda que os estados tenham feito distanciamento, que isso tenha evitado milhares de mortes. Ele deu de ombros. Não só deu de ombros, como 3 ou 4 semanas depois, está lá no meu blog a portaria, emitiu uma portaria com 49 indicações do que fazer, lavar a mão, fazer não sei o que e tal, pregando o convívio social, recomendando o contrário. Ele ignorou o que disse o Ministério da Saúde. Agora teve tá claro que foi advertido de que ia faltar medicamento, não fez nada. Só um mês depois é que foi conversar com os secretários de saúde dos estados para ver falta anestésico, ainda hoje, para entubar pessoas. Não obstante, saíram distribuindo óleo de cobra, como diz o Vinícius na Folha, Vinícius Torres Freire, para o Brasil, a tal da cloroquina, que comprovadamente não tem efeito nenhum para combater a doença. O Código Penal pune esse tipo de comportamento. Esse é o comportamento que facilita a pandemia. Aliás, o Código Penal Militar também pune. Porque se assume aí apenas culpa ou a dolo também. O que é o dolo? É a ação deliberada. Ou daquele que age para provocar um determinado efeito, ou daquele que age ou se omite sabendo as consequências da ação e da omissão. Ou o general não sabia as consequências da sua omissão em relação ao distanciamento social? Sabia. Sabia porque ele foi advertido. Da sua omissão em relação à compra de remédios, ele foi advertido. Código Penal Militar. Tem de responder por isso. Lamento. Lamento. Como é que sai um general... Vem para exercer um cargo civil e tem este comportamento. Comprovado, está em ata. Aí o comandante do exército ficou bravo com a fala do ministro, o Fernando Azevedo de Silva. Fernando Azevedo de Silva, peça desculpas ao Gilmar Mendes e se desculpe com a nação. Lamento, eu avalio que esse é um comportamento criminoso. Outros vão de avaliar, que vejo. Cadê o Ministério Público? Cadê o vigilante do Ministério Público? Neste caso. Onde está? E agora, o doutor disse, não, o governo não tem que entregar respirador, o governo não tem que entregar nada. O governo existe para distribuir cloroquina. A inútil cloroquina. Num país que caminha para 100 mil mortos. E que, de verdade, já passou, né? O que, que ele falou aí na mudança de discurso?
Reinaldo, Estadão trouxe também mais um documento interno do Ministério da Saúde, além desse já mencionado pelo Bob. Após descumprir promessas de entregas de testes de diagnóstico, leitos de UTI, respiradores e equipamentos para proteção individual, o Ministério da Saúde mudou a orientação sobre compras contra a Covid-19, transferindo a responsabilidade para estados e municípios em pleno avanço da pandemia. A guinada de discurso foi registrada em ata de reunião do Centro de Operações de Emergência no dia 17 de junho, já sob a gestão, portanto, interina do general Eduardo Pazuello. O documento sugere deixar claro que o Ministério não tem responsabilidade de fornecer respiradores e EPIs. Lembrando que os secretários de saúde vêm reclamando, já faz muito tempo, que o Ministério, além de descumprir as promessas de compras, não coordenou a aquisição nacional de insumos estratégicos, como medicamentos usados em UTIs para sedar e entubar pacientes graves.
Olha, é uma omissão criminosa. Sendo que esse senhor tinha 30 bilhões quase em mãos para gastar, o Ministério da Saúde... E nós vimos, até 25 de junho, tinha gastado 30%. Aliás, a matéria pioneira disso foi o Fábio Cuba. E depois que o Gilmar reclamou, aí sim, liberaram quase 5 bilhões em um dia. No dia 15 de julho. Passados quase 6 meses da doença, 5 meses da doença, aí vem, não temos obrigação de dar nada. A nossa obrigação é distribuir cloroquina, é estocar cloroquina, é se entupir de cloroquina. Vem cá, não é possível que as Forças Armadas, olhando para isso, se sintam orgulhosas. Vocês acham que a história não vai jogar nas costas de vocês isso que aconteceu? Chegaram 11% dos kits de UTI para os estados. 11% daquilo que foi prometido. sendo que o dinheiro está lá estocado, parado. Quando eu falo que é preciso desmilitarizar o Brasil, é porque não dá para conviver com essa vergonha. Ah, mas civil não tem culpa? Tem. Eu quero saber o que fazem os militares aí, sendo forças regulares do Estado brasileiro, não do governo. E o Pazuello, claro, não quis dar explicações, não?
Isso, Reinaldo. Ele se esquivou das perguntas dos jornalistas após a divulgação dessas atas da pasta pelo jornal Estado de São Paulo. Como você disse há pouco, ontem foi revelado que o militar foi informado em maio que o isolamento social era necessário para que a crise, tanto da saúde como da economia, não durasse dois anos.
Aí ele se cala. Aí ele se cala, Bob. Ele não quer saber. Ah, não quer saber. Porque, enfim, além de tudo, ele é ignorante sobre dados objetivos da doença. O nosso especialista diz que, ah, não, ele é especialista em logística. Eu acho sempre fascinante as pessoas que são muito competentes em criar fama de que são competentes. Isso existe muito. Quer ver o que ele falou? Olha o que ele falou sobre contaminação. Olha aí. Ah.
Cometeu um erro técnico, Reinaldo, técnico e científico, ontem, ao falar sobre os pacientes assintomáticos com o coronavírus. Em coletiva de imprensa no Paraná, ele afirmou que os assintomáticos não transmitem a doença. A declaração vai contra estudos internacionais e manifestações já feitas pela OMS, Organização Mundial da Saúde. De acordo com a entidade, é possível sim pegar Covid-19 de alguém com tosse leve que não se sente doente. Questionado sobre esse posicionamento de Pazuello, o Ministério da Saúde emitiu uma nota. Diz que acompanha os estudos sobre os assintomáticos, que têm risco de transmissão, embora potencialmente menor, e que a recomendação da pasta é de manter o distanciamento de no mínimo 1 metro e observar as etiquetas respiratórias.
É uma estupidez isso. Já está comprovado que o vírus sobrevive em superfícies de metal, de plástico. Uma pessoa pode, inclusive, lá ser assintomática, nem está doente, pega, põe a mão no vírus, passa o vírus adiante. Nem sabe o que está falando. Agora, por outro lado, quer ver? Quer ver que bacana? Olha aqui. A filha do Braga Neto queria um cargo, desistiram, mas a filha do Pazuello conseguiu. Pessoas competentes. É o índice de coincidências incríveis, o ICI, que costuma acometer os políticos e agora também os militares. Fala.
Ela foi nomeada, Reinaldo, este mês para um cargo em uma empresa da Prefeitura do Rio de Janeiro. Stephanie dos Santos Pazuello, 35 anos. Ela assumiu o cargo de supervisora da Diretoria de Gestão de Pessoas da Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S.A., a Rio Saúde, conforme informou na quinta-feira a colunista do jornal Extra, Berenice Seara.
E sabe o que eu acho bacana, Bob? Porque nenhum deles, né, esses filhos assim, de generais, né, ninguém chega para ser soldado raso. Já logo vira chefe. Né? Vou deixar o lote lá, se revirando no túmulo da decência. E como o Brasil tá loucão da Silva, né? Porque a loucura vem de cima. O presidente Jair Bolsonaro anunciou que ele estava tomando um vermífugo. E aí, se espalhou a coisa de que tem um vermífugo que, se a pessoa tomar, ajuda a se livrar da cloroquina, do coronavírus. É mentira. Não tem nada a respeito comprovado. Não obstante, quer ver? Ouça isso aqui, ó. Olha aí, vai.
Reinaldo, moradores de Paranaguá, cidade no litoral do Paraná, têm formado filas no ginásio de esportes da cidade. A espera, fotografada e divulgada no site da... Técnico que justificou a utilização
Olha a loucura. Não tem loucura parecida em nenhum lugar do mundo. Vocês acham que isso pode dar certo? A OCDE já achou que está dando tudo errado no Brasil. Vai lá.
Isso, o diretor adjunto da Divisão de Saúde da OCDE, o Frederico Guanais. Ele fez críticas às políticas públicas do setor de saúde no Brasil. Segundo ele, o país gasta pouco e gasta mal em saúde pública.
É. E o Brasil está querendo entrar na OCDE. Maravilhosos, né? De que deve entrar. E claro, uma coisa que nós já falamos aqui várias vezes, né? Quer ver? Aliás, este programa foi o primeiro a dizer: esta doença é uma doença que chegará no Brasil por meio dos ricos e que vai matar os pobres. Eu acho o programa para vocês. E vou trazer aqui. Só o comecinho da notícia vale a pena antes da gente ir para o comercial?
Vamos lá, Reinaldo. Pacientes com Covid-19 internados em hospitais privados têm uma taxa de cura 50% maior do que aqueles em instituições públicas.
Alguém está surpreso? Não. A minha mãe teve Covid-19, ficou num hospital privado, porque ela tem plano de saúde para isso, teve um tratamento excelente, graças a Deus, saiu inteira. Não quer dizer... E com uma mortalidade altíssima das pessoas que são internadas, é bom que fique claro, mesmo em hospitais privados, né? Em média, 51 dos doentes hospitalizados em unidades privadas sobreviveram. Já o índice de mortalidade é alto. Nos hospitais públicos, 34%. E o Bolsonaro, a justiça arquivou uma ação contra o Bolsonaro. Lembra quando ele citou a invasão de hospitais? Né? O juiz Paulo César Duran, da 10ª Vara Civil Federal de São Paulo, arquivou o processo por entender que um partido político, foi um partido político, acho que foi o PSOL, não pode propor uma ação civil pública. Vejam, não pode mesmo. Só deixar claro aqui. O juiz foi técnico. Não pode mesmo. Mas o Ministério Público pode. Cadê o Ministério Público? Hein? Boa parte dele está fazendo proselitismo em favor da Lava Jato, pensando em eleição. A história será severa também com vocês. Severa não, justa. Vamos começar.
O Atacadão é o seu parceirão de verdade. Todas as medidas de segurança estão cuidadosamente sendo tomadas para você fazer suas compras com tranquilidade. Higienização constante dos carrinhos de compras, aferição de temperatura e muito mais. Você pode contar também com a facilidade do pagamento com a conta digital do seu auxílio emergencial. O Atacadão está em todo o Brasil com mais de 200 unidades para você abastecer o seu comércio ou a sua casa. Conte com o seu parceirão Atacadão, o lugar de comprar barato e com segurança.
Dizem que o tempo é o bem mais valioso de todos. E nesse novo momento é exatamente isso que a Mercedes-Benz vai dar para você. Tempo. Compre o seu caminhão agora e só pague a primeira parcela daqui a 7 meses, em 2021. É tempo para você rodar, fazer o dinheiro entrar e só depois pagar a primeira parcela, lá em 2021. Aproveite que essa promoção é por tempo limitado. Acesse showroommercedesbenz.com.br e saiba mais. No trânsito, dê sentido à vida.
Muito bem, estamos de volta no Daio para São Paulo, aplicativo de redes sociais para todo o Brasil. O que nós temos aí?
Agora é oficial, Reinaldo. A Prefeitura de São Paulo decidiu adiar o Carnaval de Rua e também os desfiles das escolas de samba de 2021 por causa da pandemia do coronavírus. A nova data ainda não foi definida, mas no caso dos desfiles, a Liga das Escolas de Samba propõe que a festa seja realizada no final de maio ou começo de julho. O prefeito Bruno Covas também anunciou hoje o cancelamento da parada LGBT 2020, realizada todo ano na Avenida Paulista. Marcada para junho, ela tinha sido adiada para 29 de novembro deste ano. Como a data coincide com as eleições, o evento foi cancelado.
Olha, evidentemente, nos dois casos, acho que está correto e eu não sei se o carnaval... enfim, eu preciso pensar melhor sobre o que isso significa do ponto de vista... econômico e da cadeia produtiva, eu não sei se o carnaval não deveria simplesmente ser, o desfile simplesmente ser suspenso esse ano. nada indica que será seguro fazer. Quando? Maio? Não sei o quê. Nada indica. Não há nenhuma previsão de que isso será prudente. Né? E acho que as pessoas precisam dar exemplos. E bons exemplos. O que mais?
Fórmula 1 também anunciou hoje o cancelamento do Grande Prêmio do Brasil. Reinaldo, realizado no Autódromo de Interlagos, por causa da pandemia, também foram canceladas as corridas que seriam realizadas nos Estados Unidos, no México e no Canadá. O prefeito Bruno Covas lamentou.
Não tem nem que lamentar, né? Tem que aplaudir. Quer dizer, lamentar em si, ó, que triste e tal. Mas pela saúde, né? Ou não? Quarentena prorrogada.
Isso, governador.
Quanto tempo tem ainda, Fábio Cuba?
Tem mais 2 minutos e meio.
Tá.
Vamos lá, Reinaldo. O governador João Dória anunciou hoje uma nova quarentena de 2 semanas para todas as cidades do estado de São Paulo. O novo decreto estabelece o isolamento entre os dias 27 de julho e 10 de agosto. Essa é a 8ª quarentena em São Paulo. De acordo com o governo, os 3 principais índices que medem a propagação da pandemia, número de casos, número de mortes e quantidade de internações, apresentaram queda, respectivamente, de 5%, 3% e 4%.
Só, parece que você vai continuar, Bob. Notem que a queda aí é muito pequena. É muito pequena. É o tipo de queda que pode ser só uma variação ali decorrente da marcação, da contabilidade com esse índice. Não é uma queda, você fala, oh, realmente já houve a reversão. Né? Tem uma queda na capital, o interior de São Paulo... o bicho está pegando. Vai lá.
Dória anunciou hoje também, Reinaldo, a flexibilização da quarentena nas regiões de Campinas, Araçatuba e Araraquara, todas no interior, né, dentro do Plano São Paulo, aquele que regulamenta a reabertura gradual das atividades econômicas. Campinas e Araçatuba avançaram da fase vermelha, a mais restrita, para a fase laranja. Já a região de Araraquara passou da fase laranja para amarela. Nenhuma região do estado retrocedeu.
Vamos ver. E a Iabas, que andou aprontando no Rio de Janeiro, também está presente aqui em São Paulo, né? O que nós temos aí?
Sim, o prefeito de São Paulo afirma que o contrato com a Iabas, Reinaldo, será mantido após a organização social ter sido alvo de uma operação do Ministério Público do Rio, como você diz, que investiga desvios de recursos públicos. No total, 5 pessoas foram presas por suspeita de desvio de 6 milhões e meio de reais em acordos do Instituto com a Prefeitura da capital fluminense. Em São Paulo, Iabas administra o hospital de campanha do IMB. Em nota, a organização social afirmou que as prestações de contas dos contratos investigados foram aprovadas e que apenas os números de 2019 estariam ainda sob análise.
Evidentemente, a administração está em curso, não é porque aconteceu o problema no Rio que você vai automaticamente criar alguma sanção, um impedimento em São Paulo, porque isso significa, eventualmente, a paralisação do serviço. Então, é preciso tomar cuidado aí, né? E, evidentemente, agora, uma vez que a instituição está sob investigação, também é preciso olhar com lupa o que está em curso, né? Dá tempo de mais alguma coisa?
Não, precisamos voltar.
Então tá.
O Forza Online Fiat está de volta. São 3 dias com ofertas exclusivas para realizar o seu sonho. Fiat Cronos Drive 1.3 com central multimídia de 65.790 por 59.990. E Fiat Mobi a partir de 35.990. Garanta o seu em forza.fiat.com.br e nas concessionárias Fiat de 23 a 25 de julho. Aproveite no trânsito dê sentido à vida.
Tem muita gente se perguntando se investe em banco ou corretora. Pois é, talvez a decisão não seja tão difícil assim. O Prime reúne o melhor dos dois mundos num só lugar. A solidez e a credibilidade do Bradesco com a expertise da Ágora Investimentos. Aqui você encontra uma plataforma completa de investimentos e assessoria de especialistas que apoiam você para fazer o seu dinheiro render mais. Na dúvida entre banco ou corretora, escolha o Prime. Bradesco Prime. Invista com quem conhece você.
Seu caminho. A Avenida de Canduva está ruim ainda no sentido do bairro, a partir do cruzamento com a Itaquera, e vai ruim até Afonso de Sampaio Souza. O caminho da Rio das Pedras, com o trânsito carregado, esse caminho alternativo, mas está menos ruim o trajeto. A Avenida de Canduva, no sentido da Tietê, tem congestionamento porque no acesso para o viaduto Alberto Badra, porque o Alberto Badra está péssimo em direção à marginal do Rio Tietê. Modo Saúde, do seu jeito de viver, apartamentos de 1, 2 e 3 dormitórios a 9 minutos a pé da Estação São Judas. Acesse iven.com.br.
Band News FM.
Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
Muito bem, estamos de volta. Agora com a rede reunida, que nós tem aí, molecada? Vamos lá.
Reinaldo, apesar da pressão internacional e agora das empresas brasileiras e também dos bancos, o presidente Jair Bolsonaro continua tentando defender a sua política ambiental. Durante a live de ontem, a live presidencial de quinta-feira, ele afirmou que o Brasil é, na verdade, vítima de uma campanha maldosa sobre desmatamento e queimadas, e que isso seria motivado por interesses econômicos. A gente separou um trechinho do que disse o presidente.
Se vocês olharem bem, na região amazônica não tem nada vermelho, não pega fogo, a floresta não pega fogo. Então é uma campanha maldosa o tempo todo contra o Brasil, porque isso tem a ver com a economia. Pessoal, tem certas regiões aqui, o foco de incêndio, né, que existe, vai existir quase todo ano, que é o caboclo, é o índio que toca fogo. Se ele não tocar fogo, é a cultura dele. Ele não vai comer, não tem nada que comer o ano seguinte.
Olha, pelo amor de Deus. Começa que a Amazônia não pega fogo. É tanta bobagem reunida, é tanta miséria intelectual, né? E o fato de que aqui e ali se possa fazer queimada, evidentemente não dá conta daquela queimada que aparece em satélite. Ao fazer esse discurso negacionista, esse discurso burro, o que o presidente faz é botar o mundo contra o Brasil. Então, num dia, nós temos os três maiores bancos do país anunciando um plano para a Amazônia, né? O Bradesco, o Itaú Unibanco e o Santander. E no mesmo dia, aliás, o presidente vai para uma live e, obviamente, não será contestado, né? Porque não está falando para ser contestado, e sim para ser aplaudido, falando porcaria, falando burrice, falando bobagem. Né? Tudo é uma grande conspiração contra o Brasil por causa do agronegócio. Tá bom, vai nessa, daqui a pouco a gente vai receber sanção. Mas, não, porque a Amazônia é do tamanho da Europa. Não é do tamanho, mentira. A Europa tem 10 milhões de quilômetros quadrados arredondando. A Amazônia tem 7 e pouco, a Amazônia inteira, que está em 9 países, porque a Amazônia não é só do Brasil. Né? É verdade que 60% ou mais o Brasil, mas tem 9 países, né? Além do Brasil tem lá, vamos lá se eu lembro, Venezuela, Colômbia, Guiana, Guiana Francesa, Suriname, Peru, Equador, Bolívia e eu esqueci algum aí. São 9 países. O Brasil, dos 7, tem 5 e poucos. É muito? É muito. Mas tem de saber cuidar. Tem de poder, havia recursos que vinham de fora para cuidar. E, no entanto, o Brasil abriu mão disso. E agora vem com essa conversa, com essa cascata. Trata com truculência as questões da região. Isso repercute no mundo. Isso tem custo. Né? Outro dia, representantes do governo se reuniram com indígenas. Os índios saíram dizendo: fomos maltratados. Uma reunião comandada pelo general Heleno. Sim, o general Heleno nega que tenha havido maltrato, mas quando o general Heleno dá a declaração sobre a Amazônia, ele também que já foi comandante militar da região, parte sempre do princípio de que há uma grande conspiração estrangeira para tomar conta da Amazônia. Isso é um delírio. Ninguém vai tomar a soberania do Brasil. Aliás, o que prejudica a soberania do Brasil na Amazônia é o descaso. É um governo que, em regra, não entende o que é a democracia. Aliás, tem uma matéria hoje no UOL gravíssima. O Ministério da Justiça colocou em prática em junho uma ação sigilosa sobre um grupo de 579 servidores federais e estaduais de segurança identificados como integrantes do movimento antifascismo e três professores universitários, um dos quais ex-secretário nacional de Direitos Humanos e atual relator da ONU sobre Direitos Humanos na Síria, todos críticos do governo Jair Bolsonaro. O Ministério produziu um dossiê com nomes, em alguns casos, fotografias e endereços de redes sociais das pessoas monitoradas. A atividade contra os antifascistas, conforme documentos aos quais o UOL teve acesso, é realizada por uma unidade do Ministério pouco conhecida, a CEOP, Secretaria de Operações Integradas, uma das cinco secretarias subordinadas ao ministro André Mendonça. A secretaria é dirigida por um delegado da Polícia Civil do Distrito Federal e tem uma diretoria de inteligência chefiada por um servidor com formação militar, ambos foram nomeados em maio por Mendonça. Este senhor está querendo ser ministro do Supremo. Isso aqui é monitoramento ilegal, com base, feito pelo Estado, com base em filtro ideológico. Qual é a atividade criminosa dessas pessoas? Por que é que elas estão sendo investigadas? Sim, há muita gente cometendo crime nas redes sociais. Não consta que sejam os defensores dos direitos humanos. A delinquência começa a assumir proporções realmente assustadoras. E em todas as áreas. E enquanto houver, isso vai ser apontado aqui. Olha o Banco do Brasil defendendo que uma instituição com este peso apareça associada a delinquentes. Vamos lá, rapidamente.
Isso, Reinaldo. O Banco do Brasil apresentou um agravo ao Tribunal de Contas da União pedindo que a corte reveja a proibição imposta sobre parte da publicidade da estatal na internet. A decisão do ministro Bruno Dantas foi tomada após a revelação de que o banco estava anunciando em um site que publica fake news. O Banco do Brasil argumenta que está tendo prejuízo com a proibição e quer que o caso seja levado à análise do plenário.
Isso, aparece lá associado a um bando de vagabundo, é isso. Ah, já que tem trânsito, o Banco do Brasil é bom, não é isso? Vocês lembram que o Banco do Brasil havia suspendido, não é suspenso não, suspendido, verbo abundante. Foi suspenso, tinha suspendido. Tinha suspendido a propaganda nesses sites. E voltou a fazer a pedido do Carluxo, né? Esse grande pensador da República. E, rapidamente, os motoboys, vamos pro comercial.
Isso, eles realizam amanhã, Reinaldo, a segunda greve nacional da categoria, o chamado breque dos apps, dos apps. Deve atingir todas as capitais do país, com maior adesão em São Paulo, no Rio de Janeiro e também em Brasília.
Já disse que isso, para mim, é uma questão nacional, né? Mas... vamos lá.
Quer receber com taxa zero por 60 dias no seu negócio? Então baixe e cadastre-se agora mesmo no PicPay Empresas. Com o app, você vende à distância e sem contato para mais de 25 milhões de usuários. E não importa o tamanho do seu negócio, pode ser farmácia, mercado, o que for. Então já sabe, comece agora mesmo a receber com taxa zero nos primeiros 60 dias. Baixe e cadastre-se no PicPay Empresas agora mesmo.
Alô Comerciante, a quinzena do comerciante chegou no Açaí Atacadista. São diversas ofertas imperdíveis selecionadas para o seu comércio, além de descontos especiais nas marcas exclusivas. Tudo isso para você, comerciante, fazer o seu melhor negócio. É mais economia para você que tem lanchonete, restaurante, pizzaria ou qualquer tipo de comércio. Quinzena do Comerciante é no Açaí, sempre com você.
Você já ouviu falar da ração Balance? Sabe que além de ser desenvolvida por nutricionistas veterinários, é livre de corante e aromatizantes artificiais? Sem contar que seu cãozinho vai adorar. É saborosa e cheia de vitaminas e proteínas para não faltar energia e nutrientes para ele aproveitar a vida. Balance tem opções para filhotes e adultos de todos os portes e está à venda nos supermercados perto de você. Muito bom, né? Aproveita e atualiza a lista da próxima compra. Balance, nutrição saudável ao seu alcance.
Muito bem, estamos de volta no Daio para São Paulo, aplicativos e redes sociais para todo mundo. Ah, de novo esse tema, de novo enquanto acontecer. Enquanto policiais da PM envergonharem a própria PM e os paulistas. Razão porque passou a ser uma tese deste jornalista agora a desmilitarização das polícias. Sim, ela terá características militares, como tem a polícia de Nova York, mas não é militar. Aliás, polícia lá da cidade. Vai.
Mais um episódio de violência policial no estado de São Paulo. Reinaldo, um vídeo que circula nas redes sociais mostra um homem negro, jovem, tomando uma gravata, sendo enforcado pelas costas por um policial militar que o arrasta para fora de casa. Uma mulher começa a gritar desesperada, diz que não há motivo para tanta agressividade. Secretaria de Segurança Pública afirma que o episódio ocorreu na última segunda-feira na cidade de João Ramalho, um município bem pequeno que fica entre Marília e Presidente Prudente. O rapaz estaria trafegando com uma moto sem placa e, ao ser abordado pelos PMs, teria fugido. De acordo com o boletim de ocorrência, os dois policiais teriam alcançado o jovem no momento que ele chegou à casa dele e tiveram de contê-lo porque ele teria resistido à abordagem. O caso deve ser levado à corregedoria da PM.
Dizer o quê, né? Agora vamos lá. Aí a turma reclama. Vocês viram o acordo, menino? Viram, né? Tô falando com vocês dois, hein? Viram a cor do moleque?
Sim.
O moleque é preto. Por que não pode dar gravata em preto? Uma polícia que não pode nem dar gravata em preto, pode o quê? Ninguém viu o policial dando gravata naquele senhor lá em Alphaville que humilhou o policial daquela maneira. Mesmo chegando o reforço, não teve gravata. Ao contrário, nós até ficamos sabendo que ele tem problema, que ele toma remédio. Entende? Branco, quando resiste, tem problema, toma remédio. Preto, eventualmente, quando resiste, tem que levar gravata. Para aprender qual é o seu lugar. E não adianta falar, está forçando a mão, querendo ver racismo onde não há. Ah! E atenção! E quando houver um negro policial, um policial negro, tratando mal um negro, é um racismo ainda pior. Ainda mais pernicioso. Porque é o racismo incorporado por aquele que acha que, para provar que é diferente daquele que dizem ser por natureza mal, então age contra uma pessoa da sua própria cor, para evidenciar que ele, embora negro, não padece das deficiências morais daquele que ele está reprimindo. Aí sim, o racismo chega à quinta essência. Não? Acabo de receber a notícia de que Rubens Novaes, presidente do Banco do Brasil, pediu demissão. Tenho a dizer o seguinte sobre a sua atuação à frente do Banco do Brasil e pelas declarações que deu, inclusive na reunião do dia 22 de abril. É uma pena que a minha memória seja tão boa e a sua, pelo visto, não. Né? Porque ali o senhor disse, por exemplo, que a pandemia estava dominada. Já vai tarde. Não deveria nem ter assumido. Depois eu preciso falar isso no Nacional também, mas não resisti, Fábio Cuba. Eu sou uma pessoa assim, impulsiva.
Eu sei.
Tem um negócio, dá para falar da ouvidoria ou acabou o tempo?
30 segundos está bom para você ou não?
Tá, vai, rápido.
Vai.
Rapidinho, Reinaldo. Os deputados que formam a chamada bancada da bala na Alesp articulam a aprovação de um projeto de lei complementar que extingue a ouvidoria da polícia.
Quem tem a iniciativa é da deputada Letícia Guiar, do PSL. Olha, deixa eu dizer uma coisa, deputada, eu vi a senhora hoje, e a senhora presta, eu fiquei com vergonha até de olhar a sua foto. E a senhora não deve ter vergonha de olhar no espelho, né? É só isso que eu tenho a dizer.
Alô, comerciante! A quinzena do comerciante chegou no Açaí Atacadista. São diversas ofertas imperdíveis selecionadas para o seu comércio, além de descontos especiais nas marcas exclusivas. Tudo isso para você, comerciante, fazer o seu melhor negócio. É mais economia para você que tem lanchonete, restaurante, pizzaria ou qualquer tipo de comércio. Quinzena do comerciante é no Açaí, sempre com você. Açaí. Segurança, tecnologia, liberdade. Na Totality Blindados, você escolhe blindagens com vidros mais leves ou até 10 anos de garantia contra delaminação. E conta com uma estrutura completa de manutenção e venda de veículos blindados. E ainda aceitamos seu usado. Acesse totality.com.br. Totality Blindados. The Art of Protection. Cinto de segurança salva vidas.
Seu caminho.
A Avenida de Canduva está ruim ainda no sentido do bairro, a partir do cruzamento com a Itaquera, e vai ruim até Afonso de Sampaio Souza. O caminho da Rio das Pedras, com o trânsito carregado, esse caminho alternativo, mas está menos ruim o trajeto. A Avenida de Canduva, no sentido da Tietê, tem congestionamento porque no acesso para o viaduto Alberto Badra, porque o Alberto Badra está péssimo em direção à marginal do Rio Tietê. Modo Saúde, do seu jeito de viver, apartamentos de 1, 2 e 3 dormitórios a 9 minutos a pé da Estação São Judas. Acesse ivem.com.br.
Band News FM.
Por imposição da lei, a Band News FM transmite a Voz do Brasil para toda a rede a partir das 8h30 da noite, com exceção do Rio de Janeiro, que tem a Voz do Brasil às 9h. Você sabe muito bem que nesse período pode continuar com a gente também, continuar com o noticiário pelo site bandnewsfm.com.br e também pelo aplicativo Band Rádios. Agora são 7h02 e você tem a verdadeira Voz do Brasil no seu rádio. É da Coisa, com Reinaldo Azevedo.
Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
Muito bem, estamos de volta. Eu já falei quando estava só no DAIO, estávamos só em São Paulo, porque a notícia acabou de chegar, mas agora também em rede nacional, o presidente do Banco do Brasil, Rubens Novaes, pediu demissão. Eu repito o comentário que fiz ali e vou acrescentar algumas coisas. Pediu demissão tarde. Né? Esse senhor andou tendo um comportamento muito ruim à frente da presidência do Banco do Brasil, embora tenha um discurso liberal, né? O que encanta muita gente, mas é um discurso liberal atrasado, é o que eu chamo de discurso liberal sin cachambó, coisa passadista, né? Então, na reunião do dia 22 de abril, teve um comportamento detestável, falando, aliás, além daquilo que era do seu pecúlio, como se dizia na minha terra, daquilo que dizia a respeito, falando que tudo indicava que a pandemia, 22 de abril, já estava em declínio, já estava acabando. Até o general Braga Neto disse, não, depois o senhor passa meu gabinete que eu lhe mostro alguns números. Mas ele, assim, muito, assim, né? E teve um momento notável ali, né? Que ele era a favor da privatização do Banco do Brasil. Não, digamos que eu seja também. Mas dentro daquela reunião, tudo ali era tão indecoroso, né? Teve um momento que o Paulo Guedes disse, referindo-se aos presentes, e um pouco ali falando com o general Braga Neto, também com o presidente, aí disse o Paulo Guedes, com aquele desassombro, o senhor notou que na Caixa, no BNDES, que são nossos, a gente faz o que a gente quer, né? Agora, no Banco do Brasil, a gente não consegue fazer nada. Então, e tem um liberal lá, disse o Paulo Guedes. Então, tem que vender essa... Eu vou melhorar a fala do Paulo Guedes. Essa zorra logo. Ele usou a outra palavra, como é com P. Assim, patrimônio público. Tem que vender essa zorra logo. E o Rubens Novaes ficou calado. Tomou outras decisões, como, por exemplo, o uso de verba publicitária do Banco do Brasil, né? O mau uso. Não sei quem vai para o lugar. Sei que não estava bem como estava. Né? Acho que se deveria escolher alguém que tivesse ali de carreira do Banco do Brasil e que conhecesse e respeitasse o banco. Isso independentemente do que se venha a fazer com o banco, se um dia for privatizado, se um dia se vender uma parte das ações, não interessa. A instituição precisa ser presidida por quem a respeite. Não é mesmo? E, afinal de contas, patrimônio público. Né? Perfis bolsonaristas foram suspensos? Oh, meu Deus, que absurdo, que antidemocrático. Vai lá.
Isso, Reinaldo. Contas no Twitter e no Facebook de influenciadores, empresários e políticos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro foram tiradas do ar hoje pelas redes sociais. Elas cumpriram uma decisão de maio do ministro Alexandre de Moraes do Supremo. Entre os perfis suspensos estão do ex-deputado Roberto Jefferson, presidente nacional do PTB, o da militante de extrema-direita Sara Fernanda Giromini, Sara Winter, o blogueiro bolsonarista também Alan dos Santos e o do empresário Luciano Hang, todos eles investigados no inquérito das fake news.
Andaram publicando coisas, né, que agridem a institucionalidade e vão além da chamada liberdade de expressão. Porque a liberdade de expressão não pode ser a estrebaria. Entende? Eu tenho uma máxima que eu acho muito boa, mas eu acho muito inteligente, viu, Fábio Cupa? Uma delas, né? Que é assim, quem não sabe a diferença entre liberdade de expressão e crime, não vai saber a diferença entre crime e liberdade de expressão. Né? Então aí tenderá a tratar a liberdade de expressão como crime e o crime como liberdade de expressão. E pouco me importa se são nomões, nominhos, etc. Eles têm a chance de tentar recorrer. Agora, se o Roberto Jefferson, dando uma entrevista, já é, diria, algo impróprio para menores e para pessoas decentes, bom, a gente andou vendo o que ele andou publicando nas redes sociais. Entre outras coisas, o que me pareceu apologia clara da luta armada. Imagina Roberto Jefferson na luta armada. A gente olha para ele e vê logo o perfil do guerrilheiro, do homem que está disposto a passar noites insones, fome, frio, na selva, para defender uma ideia. Aliás, o histórico dele é de quem sempre defendeu ideias ali no sofrimento, não é, Roberto Jefferson? E que vocação, né, senhor? De esbirro do PT lá no primeiro governo Lula, a ponto de ter recebido uma mala de dinheiro durante o mensalão, confessadamente, a esbirro do bolsonarismo. Ou seja, a sua vocação mesmo, a sua ideologia de verdade, é a subserviência ao poder. E sempre com grande eloquência. Ah, no passado ele já te retuitou. Eu não estou nem aí para quem já me retuitou. Eu lá tenho, isso não cria vínculo de nenhuma natureza. Tem muita gente que me retuitou só porque eu sou bonito e elegante. Não quer dizer que concorde comigo, entende? Isso é uma ironia. Quer dizer, nem tanto. Estou nem aí. Então é isso, de esbirro que foi do petismo, passou a esbirro do bolsonarismo e agora resolveu ser o grande conservador brasileiro. Conservador, vá lá, né? O senhor conservou o comando de um partido, mesmo depois de tudo, né? Mesmo depois de ter ido para a cadeia. E os que se deixam liderar pelo senhor, né? Tem, olha só, presta atenção. Os que se deixam liderar pelo senhor quer dizer que tem um caráter subordinado ao seu. Ou seja, entende que o seu é o ápice a que pode chegar o próprio caráter. Credo, que medo. Vamos comercial.
Alô, comerciante! A quinzena do comerciante chegou no Açaí Atacadista. São diversas ofertas imperdíveis selecionadas para o seu comércio, além de descontos especiais nas marcas exclusivas. Tudo isso para você, comerciante, fazer o seu melhor negócio. É mais economia para você que tem lanchonete, restaurante, pizzaria ou qualquer tipo de comércio. Quinzena do comerciante é no Açaí, sempre com você.
Seu caminho.
E a Tietê ainda segue ruim no sentido da Ayrton Senna, com transparada a partir da região do Anhembi até a chegada à ponte Aricanduva. Dá para enfrentar o trajeto no sentido do centro da cidade. O Cododero Mano Marquete Marquês São Vicente ainda vai bem nos dois sentidos. Apresentei seu pai empreendedor com o Primary Dash, vai ajudar com certeza a impulsionar o negócio dele. Vá até uma de nossas lojas, o acesse do frio.com.br e mostre que você é fã do papai.
Muito bem, estamos de volta no Dial para São Paulo, aplicativos e redes sociais para todo o Brasil. O que, que tem aí? Eu não vou participar da campanha do lançamento da campanha do Tato. Por que, que eu não vou?
Pois é. Pois é, não prestigiou, né? Não participa do evento foi, de lançamento da pré-candidatura, Reinaldo Dilmar Tato, à Prefeitura de São Paulo pelo PT. Lula foi convidado na quarta-feira, mas disse que já tinha outros compromissos marcados e que não poderia aparecer no encontro virtual de hoje. O ato estava marcado para 5 horas. E seria transmitido pelas redes sociais do PT de São Paulo e também de Gilmar Tato. A presidente do partido, Gleisi Hoffmann, o ex-prefeito Fernando Haddad e o presidente estadual do partido, Luiz Marinho, confirmaram presença nesse evento.
Eu não... Veja, não tenho nada com isso, mas é irresistível, né? Ô, Tato... Quando o presidente Lula diz que não pode participar de um troço virtual, que você pode entrar em qualquer lugar e pelo menos dizer oi, né? Não precisa deslocar.
Ele tinha outros compromissos, ele tinha o quê? Que ia até a cozinha, né?
Não, isso é ruim.
Tem que ir à lavanderia.
Isso é ruim. Isso fica parecendo o Fábio Cuba, que no sábado eu fiz um jantar virtual. É. E eu mandei um convite para ele. Ele nem respondeu.
Eu achei que fosse um convite geral.
Mandei para ele e para a mulher dele. Era um grupo de pessoas. Você achou que ele ia passar sem esculacho, né? Isso. Você achou, né? Olha para a câmera, fica
não,
vermelho.
Olhando. Eu achei que fosse, sabe aquele convite genérico? Assim, falei, olha, puxa, que
eu
bacana,
lá convido
mas...
gente genericamente?
Não sei, saber.
Eu não sou disso, não.
sei lá.
Tá, né? Tá pior. Ô, Tato, deixa eu dizer uma coisa. Isso é desprestígio. É o desprestígio que eu tô com o Fábio Cuba. Não, você, cara, dançou.
Eu achei que era, eu achei, na verdade, quando eu olhei, eu achei, nossa, mas é uma reunião tão, tão nobre pra eu participar. Acho que não é pra mim isso aí.
Nome. Eram umas pessoas bacanas, não vai falar. Eram umas pessoas bacanas que estavam juntas.
Era mesmo.
Não, ele nem respondeu. Eu disse, ó, oh, tá aqui, fulano, tá, as pessoas gostam de você. Não. Então, Tato, eu vou dizer o seguinte, a partir da minha experiência com o Fábio Cuba e com a mulher dele, é, eu sei que tá mal, você tá mal. Você tá mal. O Lula tá querendo trocar a candidatura do Tato pelo Alexandre Padilha. E tem uma ala do PT que está querendo fazer a coisa certa do ponto de vista da esquerda, que não é o meu ponto de vista. Né? Eu não voto na esquerda. Que é botar o Boulos como candidato, que é o Boulos que tem o melhor desempenho entre os esquerdistas. Agora, o PT está passando por um momento de transe. Né? É, você tem mais algo a dizer, Fábio Cuba, ou voltamos? Ainda temos tempo?
Não, é, temos, deixa eu ver, eu perdi as contas aqui, mais 40 segundos, vai lá.
Faz uma semana já foi, pô.
Não, você estava esperando a oportunidade, né?
Não, eu olhei e falei, apareceu. Mas será que ele mandou certo? Será que era para mim mesmo? Esse pessoal todo aqui, eu tô nesse nível, gente.
Ai, fazendo... Abandono escolar, rapidamente.
Vai. Rapidamente, Reinaldo, uma reportagem da BBC Brasil mostra um crescimento da evasão escolar durante a pandemia do coronavírus, ela é mais comum entre os mais pobres. É,
conforme se esperava, né? É isso aí.
Band News FM.
Muito bem, estamos de volta. É, já caminhando para os finalmente, temos falado aqui muita coisa sobre milicianização de polícias. Eu iniciei o programa, vejo que este programa ele é pensado, ele começa, vai e volta para o começo. Isso aqui é como uma dissertação. Você tem que ver este programa como uma interesa. Um dia alguém ainda perceberá isso com mais clareza, sem que eu mesmo precise dizer. O que está acontecendo? O que tem um negócio na PM do Rio? Como é que é o negócio aí? Isso é grave, hein?
Vamos lá, Reinaldo. Documentos internos da PM do Rio de Janeiro, obtidos com exclusividade pelo portal UOL, mostram uma postura seletiva da corporação no tratamento de atos públicos. Manifestações em defesa do governo Bolsonaro são tratadas como pacíficas e recebem até elogios em relatórios. Já manifestações contra o presidente são associadas a atos de vandalismo mesmo antes de acontecerem. Por vezes, a polícia vai pronta para uma verdadeira guerra. Foi assim num ato antirracista e antifascista do dia 31 de maio. A corporação pediu um efetivo maior do que a média. Além disso, pediu um estoque extra de balas de borracha e de bombas de efeito moral. E foi exatamente nesse dia, Reinaldo, que um policial apontou o fuzil para o entregador de aplicativo e foi afastado depois. Também nesse dia, o deputado federal Daniel Silveira, do PSL, foi flagrado conversando com alguns PMs, combinando roubar e queimar algumas bandeiras de manifestantes contra o governo.
Isso é muito ruim. Isso é muito grave. Porque isso indica uma ideologização de setores da PM absolutamente incompatível com pessoas armadas e uniformizadas que respondem pela segurança pública e que, nesta perspectiva, passam a ter alvos que são alvos ideológicos. A função da polícia é manter a segurança dos cidadãos, não importa a cor da sua bandeira. A função da polícia é manter a incolumidade do patrimônio público, não importa quem seja o agressor. O fato de as polícias militares, em muitos estados, primeiro, terem sido contaminadas por milícias e por bandidos, o que precisa ser contido, e também se considerarem forças auxiliares das Forças Armadas, isso faz com que tem um viés ideológico que põe a segurança das pessoas em risco. E aqui sempre diremos tudo, com charme, com elegância, com afeto. Foi uma delícia para nós, espero que tenha sido bom para vocês. Beijo, até segunda, tchau.
Você ouviu o É da Coisa, na Band News FM.